Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar sobre recomeços, sonhos, frustrações e a capacidade de seguir em frente quando a vida nos leva por caminhos diferentes daqueles que imaginávamos. Esses temas estão no centro do romance Na Estação que Paramos, obra de estreia de Eduardo Armelin. O livro acompanha a trajetória de David, um investigador que vê seus planos se distanciarem e precisa encontrar novos sentidos para a própria vida após um acontecimento inesperado. Para conversar sobre esse livro e sobre as reflexões que essa obra propõe, a gente conversa aqui então com Eduardo Armelin. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros.
Olá, bom dia, boa tarde. Muito obrigado aí pelo espaço, muito feliz por poder compartilhar aqui essa jornada do David com vocês.
Eduardo, conta pra gente como é que surgiu a ideia de escrever esse romance e de que forma que a história de David começou a tomar um rumo consistente.
Eu comecei a pensar nessa história por questionamentos internos mesmo, né? Eu queria iniciar escrevendo sobre sonhos, né, sobre ativas, mas eu não queria falar sobre o sonho, sobre a busca pela conquista, mas sim sobre aquele momento em que tudo dá errado, quando outras pessoas acabam interferindo na conquista de um sonho e como a gente se sente dentro desse ambiente, né? Então, foi esse o primeiro ponto de largada aí. E aí vieram outras ideias que compuseram essa construção. Então, né, trazer um personagem masculino em busca da paternidade, que é algo que a gente não costuma ver com frequência, como é, né, uma pessoa fazer essa busca, fazer uma busca por um processo de adoção monoparental, que também não é algo que a gente comenta muito, né? Então, tiveram vários pensamentos, várias linhas de raciocínio que eu trouxe aqui para essa narrativa, para compor ela terminar ela como a gente está vendo agora, né?
O livro aborda a sensação de perceber que os planos de vida não acontecem da forma como a gente imagina, né? Como é que você acredita que esses temas têm dialogado com a realidade do mundo de hoje e com os teus leitores?
Olha, eu vejo que é uma realidade, é algo muito real, na verdade, né? Então, o feedback que eu tenho recebido das pessoas, de todo mundo que tem lido, é que ele não fantasia, né? E essa era a ideia, né? Era construir uma obra que fizesse reflexão, buscasse trazer reflexões sobre esse tema, orientasse, né? Para a gente ter calma, para a gente ter paciência, olhar que, por mais que as coisas estejam acontecendo contra, né, a busca pelos sonhos, isso não quer dizer que o sonho não vai chegar, né, a realização do sonho não vai chegar, mas talvez que existam outros caminhos que às vezes a gente não parou para pensar, né? Eu costumo fazer essa analogia com o metrô, que é a melhor, né, no sentido de que às vezes a gente pega linhas erradas, às vezes a gente tem que voltar, às vezes a gente tem que fazer uma baldeação em um outro caminho para chegar onde a gente precisa. E a vida é exatamente dessa forma. Então, a obra ela vem muito trazer esse tipo de perspectiva para que quando a gente se encontra nesse momento tão real de que nem tudo acontece da maneira como a gente espera, a gente ter essa paciência e saber entender os caminhos que vão se abrir em seguida, né?
Muito bem, essa analogia com o metrô é muito interessante, né? Aliás, a capa do livro publicado pela Patuá ficou muito bonita, muito interessante. E uma questão importante aí do que você falou é essa possibilidade, né? Da gente, se a gente pegou uma linha errada, de fazer uma baldeação, fazer uma troca de linha, voltar atrás. E geralmente na vida, grandes partes das pessoas não para para pensar nessa possibilidade. Errei, vou voltar. Comenta um pouquinho disso.
É muito interessante que quando a gente está, né, nesse momento, a gente está envolto de diversas emoções, né? Assim como o próprio personagem, o David, ele também se encontra. né? Então ele se encontra no início perdido, frustrado, ele não sabe muito para onde ir, né? E é nesse momento que a gente embarca também, né, na nossa vida. É, na história, a gente tem essa situação, né, no começo do livro, em que uma moça entrega a bebê para ele e tal, e ele tem que lidar com essa situação, esse é o ponto de vista diferente, né, sobre tudo aquilo que a gente está vivendo, né, que é, às vezes a gente está vivendo tanto a dor, às vezes a gente está tão pensando muito, somatizando todos os problemas que estão passando naquela situação, que às vezes a gente, uma situação é suficiente para fazer a gente enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Às vezes são situações mais simples, outras às vezes um pouco mais drásticas, né? Nem sempre os caminhos são iguais para todo mundo. Mas é isso, assim, eu vejo que é ter esperança de que você pode sim encontrar novas maneiras de fazer as coisas, encontrar um novo ritmo para a sua própria vida, né? Uma leitora que me deu um feedback super bacana da vida dela mesmo, né? Que ela acabou fazendo uma mudança de carreira por estar em um ambiente tóxico e que aquilo atrapalhava tanto ela, e foi lendo um livro que ela percebeu que, tipo, poxa, eu também posso sair desse lugar e encontrar um outro que eu me sinta melhor, né? Então é isso, trazer movimento para a nossa vida, né?
E em que momento você definiu esse título, Na Estação que Paramos?
Olha, esse título, ele foi e voltou, assim, de diversas formas. A primeira ideia foi em conversa com a minha psicóloga. A gente estava falando muito sobre etapas da vida, tudo, e eu acabei fazendo uma reflexão sobre o como a gente, na jornada da nossa vida, a gente vai passando por estação a estação, né? Então, a gente desce numa estação, a gente convive com aquelas pessoas, daquele espaço, daquele momento. Depois a gente pega um trem para uma outra estação, né, por caminhos da vida mesmo. E é assim, né, a gente vai fazendo mudanças, né? E depois, no fim, fez muito sentido manter ou seguir essa ideia de, ok, a gente tem que falar, esse livro tem que falar sobre o momento em que a gente desceu numa estação e a gente não sabe para onde a gente vai, né? Então foi ali que eu fechei com Na Estação que Paramos, para dar ênfase exatamente nesse período em que a gente está mais desconfortável, vulnerável e não tão aberto às possibilidades, né, ao diálogo, à honestidade e tudo mais.
Na orelha do livro, a gente tem um trechinho aqui que fala o seguinte: obcecado pela ideia de adotar uma criança, David embarca em uma jornada intensa, lutando contra os obstáculos que se interpõem entre ele e o sonho da paternidade. E essa paternidade é uma paternidade solo. E achei isso muito interessante, Eduardo, porque muitas vezes a gente vê muitas mães solos, existem pais solos também, mas no caso aqui o David vai atrás de uma paternidade solo por meio da adoção. Como foi trabalhar um tema assim tão forte?
Primeiro começou por um questionamento meu mesmo, assim, né? Eu pensando, tá, eu quero ser pai. Se eu quiser ser pai, quais são as minhas possibilidades, assim, sabe? E se eu quiser ser pai sozinho, qual que é o caminho que eu tenho que ir? E aí eu fui conhecendo um pouquinho mais disso, ouvindo um pouco mais de relatos, tudo, e aí foi meio que compondo essa ideia e observando que, poxa, a gente não fala muito disso, né? É exatamente esse ponto, né? Principalmente do lado masculino, né? Como é que você entra nessa jornada que não é tão falada, né? Como é que é para você lidar com a sociedade? Inclusive, ao longo da narrativa, tem algumas discussões sobre o tema com a própria família do David, exatamente por isso, né? A sociedade não está tão acostumada a ouvir falar de homens indo atrás de processos de adoção, ainda mais sozinhos, né? Geralmente são casais e tal. Então, toda essa discussão, ela está dentro do livro exatamente para desmistificar mesmo, né? Para trazer para um nível de normalidade de algo que não deveria ser tão estranho, né? Então, a gente parar um pouquinho de depender só de ver que a mãe também é só, né? Só a mulher, na verdade, é a que tem interesse de ter filhos e tudo mais, né? O homem também pode ter, e encontra também as suas dificuldades ali, né? Infelizmente, a gente vive num país em que tem toda essa situação, né? A maior parte dos pais solteiros são mulheres, né? Muito difícil a gente ver a questão do homem, né? Então, foi um pouco dessa discussão também, de trazer isso para a gente dialogar, né, sobre o tema.
E esses pais solos enfrentam também muitos preconceitos.
Milhares de preconceitos. Primeira é essa dificuldade, né, das pessoas entenderem, né? Como eu falei, assim, né, o próprio David enfrenta isso com a própria família, né? A própria família tem dificuldade de entender o que é isso, o que é esse processo de adoção, acha que não precisa. E é o que a gente que se escuta, né, num geral, né? Ah, não, você vai conhecer alguém, você vai ter filho por forma natural, que não sei o quê. Então, o próprio processo de adoção, independente de monoparental ou não, já tem os seus próprios preconceitos, né? Então, quando a gente vai pro monoparental, é ainda mais, porque se fala de como cuidar da criança, quem que é sua rede de apoio, dinheiro, tem uma série de fatores que acabam potencializando, né? E quanto mais a gente, né, ao longo dos anos, né, cuidar de uma criança não é um investimento, né? É um valor muito alto, né? Colocar numa escola, para cuidar, saúde e tudo mais. Então, como que uma pessoa sozinha faz isso, né? Então, mas é possível, né? A gente só tem que transformar isso numa narrativa natural, talvez.
Agora, falando um pouquinho da sua trajetória como escritor, a orelha do livro também nos conta que você, desde os 15 anos, escreve, mas deixou essa paixão latente aí enquanto se concentrou na sua carreira profissional, e uma carreira de profissional de sucesso. Conta pra gente em que momento nessa sua carreira você olhou, talvez tenha aberto as gavetas ou os arquivos do computador, e pensou: agora eu vou escrever para valer.
Olha, foi durante meio que a pandemia ali, próximo da pandemia eu já estava... Na verdade, eu nunca deixei de escrever, né? Eu sempre estimulei a criatividade do desenvolvimento de personagens e narrativas ao longo de todos esses anos. Mas durante a pandemia, eu tive um momento assim que eu abri lá meu arquivo online, né? De pasta online ali. E escrevi, criei uma pasta chamada Agora Vai, e falei: pronto, agora vou escrever, quero escrever meu primeiro romance para valer, e quero que seja sobre uma história que eu tenho uma certa familiaridade para falar, né? Eu tentei publicar um livro quando eu tinha 24 anos, confesso que não estava pronto naquela época. Mas também é uma época diferente, então a gente não tinha redes sociais como hoje, não tinha esse acesso a editoras como Tatuá, que são independentes e que têm uma abertura tão grande para fazer uma parceria, um trabalho tão bonito. E eu tive uma frustração, né, com essa editora, que eu ia fazer uma parceria e que não foi um trabalho tão legal, e aí acabou me afastando também. Então esse acho que foi o meu primeiro contato de frustração do sonho ali, e que está nesse livro, na Estação que Paramos, né? Como que a gente lida com isso? Demorei 15 anos para fazer o sonho acontecer, mas tive um caminho aí maravilhoso que me ensinou e me mostrou tantas coisas que também estão dentro do livro, né?
E durante a escrita, quais foram os principais desafios, os aprendizados que você passou do início da ideia da história até a publicação final?
Foi um processo de construção mesmo, porque esse como sendo o primeiro livro, eu precisei criar um método que fosse meu, assim, para escrever. E esse método vai com altos e baixos, né? Então, teve momentos desses 4-5 anos de desenvolvimento dessa obra que eu não conseguia sair dali, não, né? Fiquei em alguns momentos preso em alguns momentos do livro. Mas é aquele negócio, né? É sair um pouco da narrativa, é vivenciar outras coisas. Em vários momentos, quando eu saí, né, da minha própria casa, viagem e tudo mais, é onde eu consegui oxigenar, ver outras situações, refletir sobre outros tópicos. Então, esses foram grandes pontos. Além do fato de que foi me reencontrar com tópicos também que foram sensíveis ao longo da minha vida, né? Então, obviamente, para uma pessoa que faz terapia aí, né, e que gosta de fazer essas perguntas, de navegar, né, internamente, dentro das minhas próprias inquietações, para mim a escrita desse livro foi um... como ao finalizar, eu senti que os tópicos tratados aqui também estão bem resolvidos comigo mesmo, assim, sabe? Então, também teve uma jornada bem interessante interna.
Muito bem. Eduardo, onde é que a gente encontra esse livro? Onde é que ele está disponível? E onde que o nosso ouvinte também pode te encontrar nas redes sociais?
Legal. Bom, o livro está disponível no site da editora Patuá. Ele também está disponível no site da Amazon. E eu também disponibilizo ele no meu site, eduardoarmelin.com. No meu site, quem comprar comigo vem já com um dedicatório, bonitinho. E eu também disponibilizo os kits especiais ali, que são as experiências que eu montei muito mais pensando nisso, né? Quando a pessoa terminar o livro, eu quero que ela utilize muito dessa jornada para si mesma, né? Para criar movimento. E nas redes sociais, pode me encontrar no Instagram ou no TikTok como @eduardoarmelin.reflita. Que aí tem mais um monte de informações, participo de eventos e tudo mais.
Muito bem, então, Eduardo Armelin, parabéns pelo livro, parabéns pela publicação.
Muito obrigado pelo espaço, e agradeço aí pelo papo, bacana.
Então, até uma próxima oportunidade.
Agradeço.
Essa foi a conversa, então, com Eduardo Armelin, autor do romance Na Estação que Paramos, uma obra que convida o leitor a refletir sobre os imprevistos da vida, a força dos recomeços e a importância de seguir em movimento mesmo diante das incertezas. Esse livro está disponível no site da editora Patuá, na Amazon e também direto com o autor. Anota o Instagram dele, @eduardoarmelin.reflita. Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado sempre pela sua companhia. O programa de hoje contou com produção de Rosângela Tejo e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.